Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Como habitualmente, 8 em 8 dias, estamos neste programa. E hoje o tema é precisamente segundo o tempo litúrgico que se vive na Igreja Católica, o Advento. Conosco temos o Dr. José Caldas, Calçada, e o nosso já habitual Luís Pinto, estudioso da teologia. As músicas que escolhemos são adaptadas a este tempo de preparação para a grande festa do Natal. Advento 2025, por que não dizer? Convida Deus para participar no teu dia-a-dia. Boa noite a todos aqueles que estão conosco. Vivemos um tempo de contrastes. A memória histórica vai registar estes anos em que vivemos como anos de guerra e alterações climáticas, de contrastes sociais com conflitos que ofendem a dignidade humana. Vemos a televisão, escutamos estações radiofónicas, lemos os jornais e todos os dias há notícias que ofendem a dignidade humana. Estamos a poucos dias da celebração do Natal de Jesus, Filho de Deus encarnado. Este tempo que se celebra na liturgia chama-se Advento, em que é constante o pedido: Vem, Senhor, Maranatá. A Bíblia é o livro das narrativas da intervenção de Deus junto dos diversos povos, iluminando-nos o coração. É o tempo litúrgico do Advento. Vem, Senhor Jesus. Ajuda-nos a construir a história com bondade, paz, verdade e beleza e amor. Este programa da Igreja Presente tem como tema, como disse, o Advento. O profeta Isaías é, de modo especial, o grande narrador anunciando que o Filho de Deus viria e será a reconciliação do povo e a luz das nações. O período do Advento inspira-nos valores essenciais dos cristãos, como a alegria, a esperança expectante, vigilante, a fortaleza, a comunhão, a conversão, a atenção aos outros, de modo especial àqueles que vivem em necessidade. Como disse, está connosco o José Calçada e o Luís Pinto, a quem eu já vou perguntar como é que podemos celebrar o Natal se não prepararmos o tempo preparatório, o Advento. Luís Calçada.
Muito boa noite, ouvintes da Rádio Jason. Portanto, nós temos o Advento, estamos a viver o Advento. O Advento é um tempo oportuno. É aquilo que biblicamente se pode chamar de Kairos. O Kairos representa o tempo de Deus, o momento oportuno e perfeito em que Ele age e cumpre com os seus propósitos. Em contraste com o tempo dos homens, que é o Cronos. Cronos contabiliza a sequência do tempo dos homens. O tempo oportuno, que é o Advento, é um tempo de qualidade e não de quantidade, marcado pela oportunidade divina da infusão da graça, revelação e transformação. Advento, uma das palavras-chave, será a conversão e a transformação. O tempo de Deus refere-se ao tempo segundo a vontade divina que não pode ser medido pelos relógios humanos. Neste tempo, Deus dá a ocasião a cada um de nós para fazer perguntas como esta: como encaramos o futuro que vem? O Advento é o tempo de Deus que nos dá para desejarmos uma outra palavra. Nós, para vivermos o Advento, temos que ter muito interiorizado este verbo desejar. Como a criança, neste tempo, que deseja e sonha com brinquedos novos e fascinantes. Do Senhor, com o Senhor, nos momentos de presença do Senhor, meditar, fazer silêncio. Porque rezar é mais do que pensar em Deus, é mais do que falar de Deus. Orar é muito mais, neste tempo, que pedir a Deus. Orar é entregar-se, permanecer no colo, nos rezar e orar, simplesmente permanecer no colo de Deus, acolher e permanecer. Neste tempo, esta questão meditativa para elevarmos a consciência à espiritualidade. E com isto, o Advento é a conversão da guerra em paz, que o medo dê lugar à liberdade. que o nosso olhar se desloque à aparência, à verdade, que a nossa vida se torne acolhimento da vida nova que a energia de Deus faz acontecer, porque sei, Tu és Deus, és o Deus da grande luz que faz germinar a vida e a vida em abundância. O segundo verbo será acolher. O Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas diz-me uma palavra e o meu servo será curado. Precisamos realmente de curar, de nos curarmos a nós mesmos para curarmos os outros, aqueles que amamos, para precisamos de curar as nossas relações com o próximo para curar o planeta, descobrir que só no Senhor a vida recupera sabor. Neste tempo, a terceira palavra será amar, mas amar a sério, na expectativa silenciosa da vinda do Senhor. Já o profeta Isaías profetizava e pregava a sete ventos: o lobo viverá como o cordeiro. É necessário que Deus nos liberte desta pulsão para produzir guerra e transformá-la nesta pulsão, nesta energia, para semear a paz a partir de nós mesmos, da nossa família, da nossa comunidade paroquial. A outra palavra será ouvir a palavra de Deus. Na palavra Deus dá a luz. Na palavra Deus dá luz e nós aprendemos a amar a sério. Quem ouve as minhas palavras é como o homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Hoje todos nós precisamos deste chão sólido, sem mentiras. Uma rocha de apoio para nos permitir sonhar e voar. Se nós não tivermos uma âncora segura, jamais nos desenvolvemos biopsicossocialmente. A quinta palavra será a promessa. Recorda a esperança da história do Deus conosco. Deus esteve sempre conosco. Os olhos dos cegos tornarão a ver novamente, como diz Isaías, Senhor da presença, no mundo sem esperança, que a nossa história começa e avança. Os cegos vão ver, Deus cumprirá os desejos mais sinceros de cada um. Deus faça a promessa, mas é já presente. Foi promessa, agora é presente. Deus dá-se como prenda para ti e que escolhe a manjedoura do teu coração para acampar. E tu serás prenda para os outros de Deus. O Deus divino, quanto mais divino é o humano, mais Deus humano é. Quanto mais divino é o Senhor, mais humano é. Deus baixa à terra mais divino, e nós elevamos-nos ao céu com Ele mais divinos. O Advento é esse tempo oportuno para pensarmos em todos estes predicados.
Muito obrigado pela intervenção, José Calçada, mas fazia aí uma referência ao profeta Isaías, que é muito referenciado na liturgia do Advento. Tanto o profeta Isaías como João Batista. Uhum. E precisamente referiu aí parte daquele texto onde ele realmente fala com muito realismo. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Não julgará pelas aparências, não proferirá sentenças somente pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça e com equidade os humildes da terra. Ferirá os tiranos com os decretos da sua boca e os maus com o sopro dos seus lábios. A justiça será o cinto dos seus rins e a lealdade circundará os seus flancos. Então o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O novilho e o leão comerão juntos, e um menino os conduzirá. A vaca pastará com o urso, e as suas crias repousarão juntas. O leão comerá palha como o boi, a criancinha brincará na toca da víbora, e o menino, desmamado, meterá a mão na toca da serpente. Não haverá dano nem destruição em todo o meu santo monte, porque a terra está cheia do conhecimento do Senhor, tal como as águas que cobrem a vastidão do mar. É uma referência realmente de harmonia, de paz, de concórdia, e aquilo que a sabedoria humana vê inimizade entre estes diversos animais, diversos seres. O Isaías sonha realmente com uma harmonia perfeita na face da terra. Mas vamos dar a palavra a Luís Pinto, porque de certeza tem muito para nos dizer como celebrar o Advento.
Ora bem, boa noite antes de tudo a todos os nossos ouvintes e aqui aos nossos companheiros de painel. Sim, de facto este é um tempo litúrgico muito forte, dos tempos litúrgicos que existem na Igreja ao longo do ano. Claro, temos o Advento, que se iniciou agora com o primeiro domingo do Advento. Depois temos o tempo do Natal, celebração do nascimento de Jesus e por aí fora. Portanto, isto é um tempo, como já se falou aqui, um tempo bastante, bastante forte. O Advento, que é uma palavra, como já se referiu, que significa chegada ou vinda, vem mesmo do latim, e é um tempo de preparação para o Natal, para vivermos o Natal do Senhor, mas também uma fase de espera, e essa espera é uma espera que tem que ser vigilante, que tem que ser... Nós, no fundo, estamos a preparar-nos para a segunda vinda, pela segunda vinda de Jesus. E então, estamos num já, mas ainda não. Falámos aqui, portanto, convém então não esquecer que esta celebração será sempre sobre duas dimensões. Tem que ter a primeira vinda de Cristo, Jesus, em Belém, mas haverá uma segunda vinda no princípio dos tempos, na parousia. Então, há bocadinho eu estava aqui, quando o Dr. Calçada fez a sua intervenção sobre a questão do tempo. A questão do tempo é muito importante. Nós vimos esta questão do Cronos, que é o tempo da circularidade do tempo, que é um tempo da Grécia, em que o tempo começa e acaba. Há um eterno retorno. Já no tempo bíblico, no tempo do povo de Deus, no tempo dos hebreus, não existe essa circularidade, mas sim a história começa aqui, há um início, e depois prolonga-se, como estávamos a ver agora aqui há pouco o profeta Isaías, que é uma das principais figuras bíblicas do Advento, a par também de João Batista, que já se referiu, e eu ainda acrescentaria mais duas assim grandes, que é a Maria, como modelo de acolhimento da palavra. Nós vemos no Magnificat que é a expressão desse sim que se diz a Deus quando Ele nos... Quando temos alguma coisa, temos que dar vida para receber vida e partilhar. Então Maria, sim, ela disse sim, acolheu a palavra no seu seio, que é Jesus, e depois ainda falaria aqui de outra figura, que muito importante na minha perspectiva, que é de São José. José, um homem de fé, um homem que com a sua missão silenciosa, bastava a sua presença para encher todo o espaço. O silêncio, já se falou aqui há tempos atrás, no silêncio de Deus. É tão importante fazermos este silêncio, coisa que não se vê agora neste momento, com as luzes, com o barulho do Natal e dessas coisas todas.
Recordámos lá do monge, o silêncio é a harmonia das almas que sabem dialogar com Deus.
Sem dúvida, sem dúvida. E é nessa perspectiva que São José é um grande modelo de santidade para nos convidar a fazer silêncio, sobretudo nesta expectativa, que é um tempo já de espera também, temos a alegria na expectativa da vinda do Senhor, mas por outro lado também temos que saber fazer esta introspeção para podermos acolher a palavra, que é Ele, que se faz também, que se vai fazendo. A questão de viver o tempo, referiu-se até nas jornadas teológicas agora aqui há dias, a questão do tempo, de como nós vivenciamos o tempo na atualidade. E nós muitas vezes vivemos ou no passado ou então estamos completamente a pensar no futuro. E não, nós devemos viver o momento presente, temos que ter sempre na nossa mente aquilo que Jesus nos disse: o reino de Deus está entre vós, já está entre vós, está aqui, é presente. Não estamos a falar de futuro, nem de passado. E, portanto, se está entre nós, nós temos de agir dessa forma, temos que agir de uma forma desassombrada, positiva, de ir ao encontro do outro, de ir ao encontro do pobre, de ir ao encontro do imigrante. Não nos fecharmos na nossa casulo, mas abrirmos à sociedade, abrirmos ao mundo. Porque é para isso que a Igreja existe, é esse fermento que tem que existir. Por outro lado, nota-se que hoje em dia há quase uma dissolução do tempo. O Bauman, que era um filósofo alemão, chamava essa dissolução, uma realidade, quase um tempo líquido, e em que nada tem substância, é tudo muito... E nós cristãos não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas que temos que ser pessoas de concretas, pessoas de agarrar e fazer coisas, não, com coragem, com sempre com esta força de seguir em frente. Mas voltando aqui ao Advento, e portanto nós estamos agora no início, ainda vamos ter agora mais umas semanas, não é? Então, nomeadamente, são 4 domingos e, portanto, até o 16 de dezembro a ênfase é na espera da segunda vinda, com as leituras todas a apontarem para aí, a Sagrada Escritura. Depois, do 17 ao 24, temos então a preparação imediata do Natal. E no terceiro domingo, que é chamado Gaudete, Alegrai-vos, marca já a alegria da proximidade do Natal. Portanto, já, nós já sentimos ali, como se poderá dizer, aquele cheirinho ao Natal, não é? De estarmos com o Natal mesmo a aparecer, para o podermos vivenciar com mais intensidade. Pronto, e era basicamente isto assim que eu tinha agora para dizer. Não sei se quer fazer mais alguma questão.
Não, o Luís aludiu aí a várias temáticas. O Natal, no fundo, já começou, porque nós passamos aí nas ruas e vemos as iluminações.
É verdade.
Passamos nos comércios, vemos a decoração, passamos nos grandes centros comerciais, e então tudo anuncia as prendinhas ou prendas para a época festiva do acontecimento de Jesus aparecer no meio dos homens, e sabemos os relatos e vamos conhecê-los melhor lá mais perto da festa do Natal. E penso que muitos daqueles que são batizados cristãos preocupam-se muito com esses aspectos da exterioridade, que são interessantes, porque fazem a festa e, por assim dizer, o maior da festa é o nascimento de Jesus.
Claro.
Mas eu escrevi aqui, neste papelinho, desde que estamos aqui no programa, uma frase que é: olhar para o outro, olhar para o outro.
Fundamental.
E o Advento leva-nos a olhar para o outro. E quem são esses outros? Zé Calçada, quem são esses outros?
É assim, o Advento é uma espiritualidade que podemos aprofundar em duas vertentes. Tem a espiritualidade mais profana, não é profana, mas a espiritualidade cultural e social, que é realmente a espiritualidade associada ao Pai Natal. Não é uma doutrina formal, mas sim uma interpretação simbólica dos valores cristãos e das tradições culturais.
Desculpa, é lembrar do São Nicolau.
Isto mesmo, era isso que eu ia... simboliza a bondade, a generosidade e a partilha, que teve origem no seio da Igreja de São Nicolau, o bispo do século IV, conhecido por ajudar os pobres em segredo, olhar para o outro, mas no segredo. Se olhas para o outro, para que os outros vejam que tu olhas, já temos a pagar. São Nicolau ensinou-nos sair de noite e ir ao encontro, de curar as chagas de quem sofria e alimentando. Isto é que é o Pai Natal. Tem realmente este fundamento. Não podemos condenar o mundo. Jesus Cristo não veio condenar o mundo, mas veio completar, veio dar outra leitura. E realmente nós também temos que reabilitar um bocadinho essa espiritualidade e essa conexão espiritual da espiritualidade do Pai Natal. O Pai Natal representa a partilha e o altruísmo, valores centrais do Natal. O ato de dar presentes, especialmente às crianças, reflete a generosidade e o amor que são centrais na celebração da Natividade de Jesus.
José Calçada, vamos ser generosos agora com aqueles que nos estão a acompanhar, ouvindo uma peça musical adaptada ao tempo que estamos a viver. José Calçada estava aí a referir precisamente o olhar para o outro com uma comunicação muito interessante. E faz favor de continuar nesta segunda parte do programa.
É importante nós retomarmos aquela tradição das primeiras comunidades primitivas do cristianismo, que era a questão da partilha. Partilhar até muitas vezes aquilo que nos fazia falta a todos. Mas se eu sei que o meu vizinho do lado não tem tanto como eu, então por que não partilhar as batatas? Que se começava logo desde setembro a preparar uma tarimba onde é que se escolhiam as melhores batatas que era para a noite de Natal, para nós, para a nossa família e para o vizinho que não tinha tantas, ou que não tinha, ou que não colhia, ok? O ano não foi tão farto, ou não teve tão boa colheita e não chegaram até o Natal. Desde setembro se começa a preparar a horta, onde se vão cultivar as melhores tronchudas, as melhores pencas para o dia de Natal. Desde cedo se começa a ir à adega e provar o vinho em São Martinho, o vinho melhor para a noite de Natal. Portanto, é para nós e para quem está ao nosso lado. É o Espírito de São Nicolau. Nicolau, do século IV, que chegou ao século XXI. Partilhar Natal, Advento, é pensar em partilha, é pensar em dádiva. É importante que o Espírito de Natal é um tema que engloba tanto o lado espiritual cristão como os valores humanistas, mesmo que nós chamamos os valores do Pai Natal que ele foi beber à generosidade de São Nicolau. Celebrar o Espírito de Natal é celebrar o amor, a paz e a união da família. Não é só a nossa família, mas a família de todas as famílias cristãs da nossa cidade. Deveríamos estar atentos a quem está ao lado. Para alguns crentes, o foco principal do Natal deve ser sempre Jesus, enquanto figura de Deus, enquanto o Deus Filho que vem e que quer acampar na tua casa, no teu lar, naquela noite de Natal que se vai acender uma grande fogueira, como seja a imagem do Espírito Santo. A imagem de Deus que vem até à tua casa, que quer o teu lugar sagrado, que é o teu sacrário, que é o teu coração, como diz São Paulo. É vivência, esta vivência de transmitir o espírito de doação, a alegria às crianças, esta alegria das crianças deveria ser transpassada para todo o homem e toda a mulher contemporânea. A espiritualidade do Advento cristão é a espiritualidade da luz, tendo como mediação a metáfora da grande estrela de Belém. É para lá que devemos ter que o nosso olhar. É para lá, como fizeram os magos, em busca da grande luz. Em busca daquele que não era, que veio aos seus e não era para os seus. Veio para ser legitimado pelos magos e fora do reino de Israel. Como dizia Carlos Acuti, um grande santo jovem, ele diria isto: Belém está aqui bem perto, não está lá, está aqui, está dentro de ti, está dentro do teu coração.
Pois o tema olhar para o outro leva-nos muito longe, e o José Calçada citou aí algumas dádivas. O Espírito de Natal então é um tempo de dádiva, de oferenda, de modo especial àquele que vive com mais carências. E quando nós éramos crianças, havia umas carências que se foram transformando, mas agora temos no nosso meio outras carências. E vemos por aí, muitas vezes, com um aspecto um bocado frágil, não só alimentar, mas até no modo de vestir, estando em pleno inverno. Mas acerca das dádivas, eu vou citar também algumas, porque recordo-me do meu tempo de criança. Havia vizinhos realmente muito limitados economicamente, e vinham à nossa casa batendo ao portal e pedindo uma malga de sal. Não tinham dinheiro para comprar o sal. Em nossa casa matava-se o porquinho ou os porquinhos, então havia a salgadeira. E muitas vezes, desculpem, ouvintes, de estar a contar estes episódios muito personalistas, mas faz-nos bem transmitir também como é bom ser bom. Então eu lembro-me que a minha mãe às vezes dizia-me: vai ao portal, pega na malguinha da fulana e vais à sala galera e ensinava-me como é que o gesto que eu havia de fazer para encher a malga. Mas, além do sol e de outros que já foram referidos, havia a matança do porco, havia sempre um chouricinho, ou mesmo o toucinho, ou umas febras que se davam realmente nessa altura do Natal. Mas o frango vivo mesmo. Olha, mata este franguinho para o Natal. E mais ainda, o que eu achava mais bonito ainda era ver na parte de baixo da nossa casa, uma cozinha larga, com a maceira. Muitos já não sabem o que é a maceira. Onde se amassava o pão. Eu via a minha mãe ou a minha irmã amassar o pão, deitar o fermento, o tempo para levedar. E, entretanto, isso aquecendo o forno de lenha, um forno avantajado. E antes de colocar a massa para cozer as broas, faziam-se uns bolos baixos, redondos. Um ou outro às vezes levava um bocadinho de carne, e faziam sempre uns bolos para mandar levar para nós, a família, os mais novitos, e levar à casa de fulano, e de fulano. E eu conto isto, não é realmente de exibicionismo, mas é de uma vivência ficou marcada, e que o que se passava em nossa casa passava-se noutras casas abastadas, que também tinham vizinhos com dificuldades, às vezes com bastantes crianças, 5 crianças, recordo uma família que tinha 6 crianças e que viviam muito mal. Ela só vivia para tratar das roupas em casa e cozinhar, e ele era um jornaleiro, portanto, com muitas dificuldades. E nós hoje, olhando, como disse há pouco, estas carências da humanidade, da zona onde nós vivemos, devemos pensar, bem, estamos a falar do Advento, preparação para o Natal, pois este é o tempo propício e próprio para realmente olharmos bem para os outros e aliviar a aflição daqueles que, porventura, andam com os olhos mais voltados para o passeio, para o chão, do que para o alto.
Havia outra questão, que era a partilha dos frutos secos. Os frutos secos, como nós sabemos, são caros e são muito apreciados a nível da gastronomia natalícia desta quadra. E então, na minha terra e também a nível de Portugal, por exemplo, os pinhões são bastante, bastante caros. Então, quem tinha um pinheiro manso, que tinha aquelas espinhas grandes, era a partilha, olha, levem para vocês, porque vocês não têm. Havia uma pessoa que tinha uma nogueira, ou tinha 2 nogueiras, olha, levem para aqui 1 quilo de nozes para a noite de Natal. As amêndoas na terra quente, portanto, as castanhas, portanto, neste tempo, tudo o que era bom e que era nobre, toda a aldeia tinha esta visão de que o que eu tenho também é bem que o vizinho também tenha. Esta questão da partilha da dádiva, é aquilo que eu falava muitas vezes, dávamos aquilo que nos fazia, que fazia falta, porque, por exemplo, a nível da gestão da salgadeira, tudo era repartido pelas festas anuais, é claro que, mas havia sempre a questão da partilha, olhar para quem não tem, para quem não, por exemplo, não mata, que não tem, portanto.
Vamos dar a palavra ao Luís Pinto, porque ele também tem a sua experiência muito valiosa.
Começarei aqui com algumas perguntinhas. Quem é o outro? Ou como diria Jesus na parábola do samaritano, quem é o próximo? Quem é o teu próximo ali? Quem é o próximo? Onde está o teu irmão? Voltamos agora aqui ao livro do Gênesis. Onde está o teu irmão? É verdade, a realidade sociológica hoje em dia mudou muito, centrando-nos agora no presente. E eu hoje, o que é que eu hoje faço pelo meu irmão? Hoje, no presente, o que é que eu hoje faço? Então, eu, Luís, tenho por princípio, nesta altura de Natal, neste momento, tenho um ou dois familiares com necessidades grandes, prementes. Então, não é tanta questão das necessidades materiais, são também necessidades de companhia, estão em solidão, estão sozinhos. Eles têm-nos a nós, que somos família, mas eles vivem sozinhos. Então a solidão, para mim, hoje, é também um drama humano. Então eu vou buscá-los, trago-os lá a casa, olha, vais comer aqui o bacalhau comigo, vamos viver ali, tal, ouvir umas músicas de Natal, cantar, estarmos ali em são, num convívio bastante são. Então eu valorizo isso. Neste momento, eu, enquanto eu puder, eu faço isso. Porquê? Porque, como dizia, acho que há um provérbio judaico que diz o seguinte: salvas uma pessoa, salvas a humanidade inteira. Então, nós não podemos salvar todos, mas aquilo que nós temos que fazer são gestos concretos. É? O que é que Jesus faria se estivesse nesta situação? Se tivesse um familiar que está ali sozinho, não será que ele o ia buscar hoje? Apá, anda cá, vamos lá comer aqui o bacalhau. Vem aqui, senta-te à minha mesa. Come, bebe. E, portanto, eu acho que às vezes são-nos pedidos gestos, mas coisas que não são mirabolantes, de ir aqui mandar uma carrada de roupa para ali, para a África. Também devemos fazer, se pudermos, claro. Mas nestes pequeninos gestos concretos de sentarmos o nosso próximo, que é aquele que está ao nosso lado, neste caso, ali o meu familiar, senta-te aqui ao meu lado, come o que eu estou a comer, bebe o que eu estou a beber. A minha felicidade é para partilhar contigo, neste momento, que seja este momento de luz, porque é um momento de luz. O Natal já se falou aqui tanto da luz, a luz é esse símbolo tão lindo, simboliza o próprio Jesus, o Cristo ressuscitado, já na Páscoa que nós celebramos com tanta importância, mas ele brilha no Natal. É neste grande mistério da encarnação, não é? Não havia Páscoa se não houvesse encarnação. Então, eu acho que nós não devemos preocupar-nos em grandes gestos, fazer grandes gestos, salvar a humanidade toda, os homens todos, vamos converter tudo, vamos ser todos felizes. Não, coisinhas pequenas, como Santa Teresinha do Menino Jesus se santificou a fazer coisinhas pequenas lá no seu convento, no seu cantinho. Ela não foi para as missões, queria ir para as missões, não foi, não. Ela estava ali ao lado das suas irmãs e fazia coisas, gestos pequeninos, nesta pequenez, e oferecê-la ao Senhor, não é? Que tudo vê e tudo sente e tudo pesa e sabe que aquilo é feito com o coração.
Não sei se posso aqui. Hoje em dia, a questão da dádiva, desde o meu ponto de vista, graças a Deus, em termos de alimentação, não é dar tanto coisas. Hoje, para mim, é o estar. Muitas vezes até nem é dar tanto, mas é reequacionar aquilo que tu já tens, uhum. Ajudar aquilo que já tens, a usufruir daquilo que já tens. Que muitas vezes as pessoas têm tanta coisa que arrumam para o lado que nem sequer sabem o que têm no armário, nem sequer sabem o que têm no armário do calçado, não, nem sequer sabem. Uhum. Nós olhamos... E muitas vezes, não é porque a pessoa não me vem pedir para tomar um café que eu lhe vou dar, ir ao bolso e dar de bandeja ao café. E muitas vezes é preciso saber. Eu já tive pessoas, depois de uma conversa, já não quiseram que eu pagasse o café. Já não quiseram. Me interessou mais, tomaram consciência de que o ato que estavam a fazer, que era abusivo. Que era abusivo e que não era. Hoje a dádiva não é tanto dar como antigamente, como no tempo que há ausência de... Hoje o que há ausência? A ausência de valores do Advento e do Natal.
Sim, sim. Ah, não é o dar, é o dar-se. Dar-se. Pois, falou aí na dádiva e na antropologia, quase que não é de escrever, mas fazer referência à dádiva, dizendo que é o facto social total. Uhum. Então nós, quando praticamos precisamente a partilha, a dádiva, a reciprocidade mesmo, sim, sim, sim. Fazemos o facto social total. Uhum. Mas o João Batista tem andado aqui, tem andado aqui. E então, o que é que eu tenho aqui neste livrinho acerca do João Batista? Grandes personagens marcam o tempo do Advento. Já lá falámos de algumas. João Batista, o precursor que chama para preparar a vinda do Senhor nas margens do Jordão. Insiste, uma e outra vez, nestas atitudes de abertura para o Deus que se manifesta nos que menos têm. O povo perguntava a João: que devemos então fazer? Ele respondia-lhes: quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Lucas, capítulo 3, versículos 10 e 11. Está aqui uma boa síntese da nossa conversa neste programa da Igreja Presente.
Muito bem, sim.
Mas o Luís Pinto tem uma prece para fazer. Faz favor.
Juntos, preparemo-nos para a chegada do Salvador. Para te acolher, para preparar a nossa terra, para crer em ti, nosso grande Senhor. Não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido, sem disfarce. Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à tua palavra. Basta amar sem medir a ternura. Basta ouvir o teu apelo e mudar de vida, Senhor. Podes vir, Senhor. A terra e os seus habitantes, por ti, mudam as cores da vida. Amém.
Ainda é possível ler três linhas. Segundo o profeta Isaías: eu sou o Senhor, que te chamou na justiça e te tomei pela mão e te conservei e te pus para seres a reconciliação do povo, a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos e para tirares da cadeia o preso e do cárcere os que estão sentados nas trevas. Assim escreveu o profeta Isaías. Quero agradecer a Luís Calçada por estar presente neste programa, pela primeira vez transmitido com imagem, pelas suas palavras, pela sua sabedoria, ao Luís Pinto, pelo seu interesse que coloca sempre na preparação destes programas, e ao sonoplasta Celso Carvalhosa, porque também pela primeira vez transmite o programa audiovisual. E a todos aqueles que estiveram connosco, um bom tempo de Advento, um bom tempo de preparação para a grande festa da humanidade, que é a festa do nascimento de Jesus Cristo. Muito boa noite.
Ensina-me a amar e junto. junto a ti poderei realizar um mundo novo que é de esperar. E fazer um amigo quando as portas estão a fechar, estão a fechar. Ensina-me a amar. E junto a ti poderei realizar um mundo novo que é de esperar. E fazer um amigo quando as portas estão a fechar, estão a fechar. Ensina-me a amar. Ai, Senhor, eu sei que contigo posso contar. Sei também que não sou aquilo que é de esperar. Vai, Senhor, ensina-me a amar. E com os homens o mundo vai mudar junto a ti. E poderei por fim sonhar que a guerra, a fome e o ódio estão para acabar. Ensina-me a amar. E com os homens o mundo vai mudar junto a ti a cantar. E poderei por fim sonhar que a guerra, a fome e o ódio estão para acabar. Ensina-me a amar. Vai, Senhor, eu sei que contigo posso contar. Sei também que não sou aquilo que é de esperar. Vai, Senhor, ensina-me a amar. Vai, Senhor.
Igreja Presente, um espaço de responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.